sentindo-se muito honrada de estar aqui, de receber você de verdade, de nós recebermos esse novo fôlego de Deus para vivermos esse novo tempo. Como eu falei há pouco, eu acredito muito que de tempos em tempos o Senhor nos leva a experimentar um destravar. E na minha vida, em especial, eu sei que a gente experimenta coisas sobrenaturais no nosso lugar secreto, e algo que eu sempre prego e ministro nos devocionais é que antes de qualquer coisa, é quando nós cumprimos Mateus 6 e vivemos ali no nosso lugar secreto, no devocional, é que a gente entende quem nós somos. A nossa identidade é forjada, nós somos restauradas e curadas, mas existe um poder quando nós nos reunimos como igreja. E quando nós nos reunimos como igreja, é literalmente Deus dizendo: olha, as minhas filhas estão ali, os meus filhos estão ali reunidos, clamando e experimentando esse algo novo dos céus. E é por isso que eu sempre ministro e pergunto isso: você quer viver isso? Porque Deus não nos chama só para viver um culto após o outro, uma experiência comum após a outra. Deus nos chama para viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. E eu lembro de momentos muito sobrenaturais que eu experimentei em conferências como essas, de mulheres ou de grandes moveres de Deus. Eu lembro de uma vez, e quero começar contando essa história para vocês, para ativar a fé de vocês, para que vocês tenham expectativas. Eu estava num culto comum, né? Mais um culto, 23 anos dentro de igreja, você acha assim, o que é que Deus ainda vai fazer comigo? E de repente, eu estava ali no meu cantinho, eu falei: Deus, eu não saio daqui hoje sem o Senhor me dar uma palavra, sem o Senhor falar comigo. Eu não disse para ninguém, eu só disse para o meu marido o seguinte: amor, não fala comigo, assim, me deixa quietinha hoje que sou eu e Deus. Você sabe aquele dia que você está precisando só de Deus? Que nem quantas são casadas aqui. Que você fala assim: me deixa quieto, eu quero ficar com Deus. Eu falei para ele: me deixa aqui, e se o culto acabar e eu tiver num cantinho, não me chama, não interrompe o que Deus vai fazer na minha vida. E foi muito especial, porque eu me ajoelhei, e até o final do culto, parece que assim, meu coração estava muito pesado. Eu estava numa época vivendo muitas pressões, eu trabalhava bastante, a minha filha era muito pequenininha, e a minha grande crise era: Deus, por que que eu tenho que conciliar maternidade, casa, trabalho no hospital e ministério? Eu já era pastora, eu não conseguia entender o meu lugar. E eu estava muito, muito cansada. Eu dava 3 plantões noturnos por semana, eu estava na época de residência médica. Chegou uma época que eu trabalhava 84 horas por semana e já era pastora. Eu estava profundamente esgotada fisicamente. Então, eu me ajoelhei num cantinho e eu falei: eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me diga algo. E lá no finalzinho do culto, eu ouvi aquela voz do Espírito Santo dizendo: filha, eu estou te forjando sobre pressão, porque eu preciso que a tua estrutura seja forte o suficiente para receber aquilo que eu quero construir através da sua vida. Aquilo que eu vou construir sobre a tua vida exige que você tenha um alicerce sólido e firmado. E na época nós estávamos construindo a nossa igreja em São Luís, um templo novo, que é um galpão muito grande, muito bonito, que a gente chama de apriscão. E eu lembro que a gente estava indo, viajando, e eu falei com meu sogro no telefone, e ele disse assim: minha filha, a gente já investiu muito, e isso, e a obra. Todo dia eu vi o meu sogro na obra. E quando nós chegamos em São Luís, que eu falei: pastor, me mostra a obra, e que ele me levou, eu não vi nada construído. E eu falei assim: pastor, onde que está todo esse investimento? Assim, como assim que o senhor está aqui todo dia e ainda não tem nada construído? Ele disse para mim: Flávia, olha para baixo. E quando eu olhei para baixo, ele disse assim: cada coluna dessa, cada pilastra dessa que vai sustentar o prédio, que hoje é uma galeria, um prédio de 2 andares, está construído 25 metros para baixo, só de concreto. E, querido, eu preciso começar te dizendo isso, que normalmente, no tempo que Deus está construindo algo dentro de nós, não existe nada aparente. A gente olha e fala assim, onde que estão os meus frutos? Quando é que a coisa vai acontecer? Quando é que a coisa vai romper? E Deus está dizendo, olha, olha para baixo, olha para as raízes. Deus está levantando uma geração de mulheres que são enraizadas nele, profundas nele. E normalmente são nos tempos mais improváveis. É que Deus está forjando você quando ninguém está vendo o seu valor, quando ninguém está reconhecendo aquilo que Deus está fazendo em você. É exatamente nesse momento que o Senhor está cavando profundo na sua vida. E não adianta fugir desse processo, sabe por quê? Porque hoje, em época de redes sociais, você pode até ver uma construção bonita, fake, mas aquilo ali não subsiste muito tempo. Mas aquela mulher que é forjada, que é construída e alicerçada, primeiro para baixo, nas suas raízes, na sua identidade, aquilo que Deus vai construir na vida dela e através da vida dela, ninguém pode desmoronar. Você crê nisso? Abre a tua Bíblia comigo, nesse texto que tem queimado no meu coração desde o início do ano. Mateus 25... E o tema do nosso Pink Power esse ano, nós temos falado muito sobre as cinco virgens prudentes e sobre a mulher Chahil, que é a mulher virtuosa. Eu vou pregar mais sobre essa mulher Chahil guerreira amanhã. Amanhã nós temos duas sessões, uma comigo, outra com a pastora Vivi Martinello. Mas essa palavra tem queimado no meu coração, especialmente desde o início desse ano. Vamos ler a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, se a gente parar para pensar em Mateus 25, se você continuar lendo Mateus 25, você vai entender que Jesus, mais uma vez, de maneira muito didática, começa a usar exemplos e começa a contar histórias ali para os judeus. Normalmente, quando um judeu ia ensinar, quando o rabi ia ensinar, ele contava 3 histórias diferentes que trouxessem o mesmo significado. É o que acontece, por exemplo, em Lucas 15, quando ele conta a história do filho pródigo e da dracma perdida e da ovelha também, a 100ª ovelha. Vocês estão comigo? Aqui Jesus faz a mesma coisa. Ele conta uma história para ser didático ali ao povo que estava ouvindo a ele. E ele começa falando dessas 10 virgens. Depois, se você seguir e estudar esse texto em casa, ele vai falar sobre a parábola dos talentos. E então ele vai continuar contando uma história que, no final das contas, o resumo das 3 histórias é o mesmo significado. E Jesus está aqui fazendo um paralelo, dizendo: existem 2 tipos de pessoas que estão se apresentando diante do rei, diante de Deus. E esse primeiro tipo de pessoas aqui, representado por essas 5 virgens prudentes, são aquelas que, além das lamparinas acesas, elas decidiram carregar óleo extra. Todas as 10 tinham as suas lamparinas acesas, mas ele chega e diz assim: vai chegar uma hora, e normalmente é a hora mais escura no ano, na hora da meia-noite, e isso fala muito sobre a nossa vida, que nesse momento de maior escuridão, só o fogo inicial não vai ser suficiente para manter. É nessa hora, são nas horas mais difíceis, que você, além desse fogo e dessa paixão inicial, como dessa lâmpada aqui, olha, que já está se extinguindo, você vai precisar de algo mais que te sustente para que você possa vencer dias difíceis. E como eu ministrei ainda há pouco, nós estamos em dias desafiadores. Quantas mulheres sentiram o saculejo na sua família de alguma forma? Queridas, eu preciso começar dizendo isso para alinhar o nosso coração, porque o que eu quero pregar hoje é que chegou a nossa hora de nós nos levantarmos e resplandecermos para um novo tempo. Mas o fogo inicial, a empolgação, não vai ser suficiente para te sustentar, a não ser que você tenha estoque de óleo para as suas lamparinas. Olha para tua irmã do lado e diz assim: é preciso ter estoque de óleo. Vamos lá. Jesus está dizendo que chegou uma hora escura, e na hora que o noivo veio de maneira surpreendente, olha só o que aconteceu. Aquelas que adormeceram, todas adormeceram, mas aquelas que estavam despreparadas perceberam que as suas lâmpadas estavam apagadas. E aí elas perguntaram para as outras: por favor, empresta para a gente, me dá aí um pouquinho do teu azeite. E aquelas prudentes disseram: não, a gente não pode te dar, é nosso, você vai ter que comprar, você vai ter que dar um jeito de adquirir, de conseguir esse óleo, porque eu preciso te dizer, minha querida, que é maravilhoso você ter mulheres para orarem por você, para te inspirarem, para te mentorearem. Mas existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. É você que precisa produzir o seu óleo. E a única maneira de produzir o óleo, eu prego isso direto, vocês já estão acostumadas a me ouvir pregar sobre isso, é num lugar chamado Getsêmani. A única maneira de produzir óleo é num lugar chamado Getsêmani. Mateus 26, a gente vê Jesus entrando no Getsêmani, que significa jardim da prensa do óleo. Era ali, naquele lugar, que historicamente, até hoje, tem muitas oliveiras. Eles apertavam as azeitonas, existiam prensas de azeitonas, de madeira bem grande, onde eles pressionavam as azeitonas até que elas deixassem ali o seu azeite. Até hoje, Israel tem culturalmente essa cultura de produzir azeite, dos melhores azeites do mundo. Jesus estava no jardim do Getsêmani, no jardim das oliveiras, passando a maior pressão da vida dele. E quando Jesus foi forjado, minha querida, e eu preciso te dizer isso, são nos momentos de pressão na tua vida que você revela quem você é. São nos momentos que você é pressionada que você revela aquilo que você carrega dentro de você. É nessa hora que não dá mais para manter nada fake, que os filtros do Instagram não são suficientes, que os filtros que a gente quer construir na nossa história não são suficientes. É hora que você precisa reconhecer e dizer: Senhor, eu sei que está doendo, mas eu escolho produzir o meu melhor óleo. A The Passion Translation, que é outra versão da Bíblia, do verso 2 ao 4, diz: cinco delas eram tolas e mal preparadas. Por quê? Porque elas não levaram óleo extra para suas lamparinas. Minha querida, em dias desafiadores, o meu óleo não serve para você. Diz aí para tua irmã: não dá para te emprestar o meu óleo. Produz o teu. É duro, mas é verdade. Eu não posso. Meu maior intento aqui não é trazer uma mensagem de autoajuda para você, mas é trazer uma mensagem de ajuda do alto, para que nós possamos estar posicionadas. A Bíblia diz, de repente no meio da noite elas foram acordadas pelo grito, e essa versão, The Passion Translation, diz: levante-se, o noivo já está aqui. E aquelas mulheres então se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O que vocês estão fazendo aqui, saindo das suas casas, das suas cidades, é se levantando e se preparando com as suas lamparinas e o seu azeite extra, dizendo: Senhor, eu quero estar pronta para qualquer coisa que eu tiver que passar. O meu coração precisa estar queimando de amor por Ti. Essa é a hora, meninas, que nós vamos precisar resplandecer. E Deus tem me falado muito sobre o avivamento do primeiro mandamento. Porque essa é a hora, é o tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, ao lugar da intimidade. Presta atenção, todas nós tivemos que passar um tempo dentro de casa, trancadas, de quarentena, involuntariamente. Quem imaginou no mundo que a gente ia passar por isso? Ter que ficar sozinha com a gente mesma e com a nossa família. Eu não sei se você se cansou de você mesma, mas eu tive dia que eu estava abusada de mim mesma. Alguma mulher se identifica? Você fala assim: nem eu estou me aguentando. Alguma passa por isso? Naqueles dias especialmente. Mas há um clamor no coração de Deus para que a gente esteja juntinho dEle. E aquelas que foram prudentes e aproveitaram essa estação para estocarem óleo, para produzirem o seu melhor, para não se ofender com Deus, mas dizer: Senhor, eu quero ser uma mulher mais posicionada e preparada para esse tempo. Ah, minha querida, se você é essa mulher, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Não basta ter fogo, é preciso ter azeite. É preciso ter azeite. Eu amo quando a Bíblia fala em Apocalipse 2. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo a partir do verso 1. Nós somos mulheres de espada, amém? Cadê a sua espada? Levanta a tua espada aí comigo. Cadê as mulheres, Chail, de espada? Essa é a nossa espada. É a palavra de Deus. Apocalipse 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Uau, olha que igreja incrível. Suportou provas por amor de Deus, tem se esforçado, tem sido perseverante, tem mantido a sã doutrina. Mas então ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei a sua lamparina, o seu candelabro, do lugar dele. Uau! A Bíblia está falando que nós precisamos ser essa noiva e essas mulheres que estão posicionadas no lugar que Ele quer que a gente esteja. E não adianta você apresentar para Deus só as tuas boas intenções, as tuas obras, aquilo que você faz, o teu sucesso, as tuas credenciais, o teu muito trabalho. Deus está perguntando: onde está o seu amor? Você me ama, filha? Ah, queridas, durante todos esses anos na igreja, eu tenho dito: Senhor, me ajuda, porque eu quero manter acesa essa chama do primeiro amor. Eu quero amadurecer, mas manter o coração de uma criança. E eu acredito que esse é o chamado para nós, enquanto mulheres. Presta atenção, nós somos as edificadoras do nosso lar. Eu brinco muito que o homem é o cabeça, mas bom que tem poucos homens aqui, só os voluntários, mas eles podem tapar o ouvido agora. A gente está no Pink Power. Eu digo assim, olha, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eu estou brincando, mas de uma certa forma, somos nós as edificadoras, as construtoras do nosso lar. Somos nós que vamos semear para os nossos maridos e para os nossos filhos, amém? Somos nós que vamos preparar uma atmosfera para viver o sobrenatural. Normalmente são as mulheres que estão ali e que não abandonam Jesus. Quando todos os discípulos abandonaram a Jesus, exceto João, as mulheres estavam ali e tinham levado perfumes, ungüentos para ungirem o corpo de Jesus. Elas não se importaram em serem vistas, elas não se importaram em serem julgadas, elas estavam ali no jardim e foram as primeiras que souberam que Jesus ressuscitou. Foi Jesus quem devolveu a dignidade a nós, mulheres. Foi Jesus que devolveu a voz, foi através da boca das mulheres que se ouviu falar da ressurreição. Meu marido disse que é porque a notícia correu mais rápido. Bem, o motivo eu não sei, mas eu sei que Deus deu privilégio às mulheres a carregarem as boas notícias da ressurreição. Você pode dar um glória a Deus, um aplauso ao Senhor por isso. Eu amo esse Deus porque foi Ele quem nos escolheu para estarmos aqui, sermos as portadoras das boas novas, apaixonadas, intensas, intencionais e constantes. Eu sempre digo, Deus, eu quero amadurecer, mas eu nunca quero perder o fôlego, o coração de criança. A paixão, a hora de ministrar, a palavra, o coração que se emociona, os olhos que carregam lágrimas de amor pela presença. Ah, minha querida, são justamente nos dias mais desafiadores que a gente aprende a amar mais e mais a Deus. Aqui em Apocalipse a Bíblia diz, olha, você manteve o zelo, as boas obras, check, ok, mas onde está o teu primeiro amor? Onde está aquela mulher apaixonada, que é intensa a Deus? Muita gente diz, olha, o que é importante é ser constante. Discordo. Constância sempre, mas não de perder a intensidade. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz por nós, Ele foi intenso em amar a humanidade. Deus não amou você um pouquinho, Deus amou você de tal maneira. De tal maneira, Ele foi intenso em te amar, em te dar toda a chance, em dar a nós, mulheres, essa voz de volta. Eu amo quando a palavra diz, isso é um chamado, uma advertência para nós, em Jeremias 2, de 1 a 13. Abre a tua Bíblia aí. Lembro-me de ti. Jeremias 2, de 1 a 13. Te falei só um trechinho. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Ai, minha querida, eu quero te perguntar isso. Será que isso não acontece conosco? A gente conhece a Deus, a gente se entrega a Deus, mas ao longo do tempo a nossa chama, a noite escura vai apagando a chama do nosso coração. E a gente é só, essa é a lamparina profética, a gente é só uma lamparina de enfeite que já não queima mais. A gente só tem uma estrutura religiosa, mas a nossa paixão, o nosso fogo, o nosso desejo de interceder pela nossa família, de nos levantarmos como valentes pelo reino, pelo rei, pela nossa casa, já foi. Deus está dizendo, lembra, um dia que você caiu, um dia que você perdeu esse amor, ei, eu estou avivando o primeiro amor no coração de vocês. Quantas mulheres apaixonadas nós temos aqui. Dá um brado a Ele. Às vezes o Getsêmani, quando nos aperta, quando a gente é prensado, pode nos fazer ter algumas posturas. Quando os discípulos estavam no Getsêmani, Judas negociou princípios. Ele abriu mão dos seus valores. Já Pedro ficou com tanto medo, tão aterrorizado, que ele recua no seu chamado. Ele não está disposto a passar por aquilo. Mas Jesus se deixa ser pressionado. E a Bíblia diz, né, que ele experimentou ali a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a vontade perfeita do Pai para ele era a cruz. E não se engane, minha querida, a vontade perfeita de Deus para você vai passar pelo espremer, até que você aprenda a produzir o seu melhor óleo. Meu conselho para você é: se renda logo. É, diga: Senhor, eu estou pronta, eu quero. Mas o Getsêmani tem afastado muitas mulheres do seu primeiro amor, as dificuldades da vida. Veja o exemplo dessa igreja em Éfeso. A Bíblia diz que pelas muitas tribulações, ela foi perdendo a intimidade com o Senhor. Às vezes a gente pode perder o foco do nosso coração, daquilo que é o principal. Porque Deus está dizendo para nós: olha, tira os olhos da tempestade, tira os olhos do problema. Mas a gente tem mania de botar a lente, a lupa naquilo que é problema. Deus está dizendo: olha para mim, olhai para ele, sereis iluminados. Eleva os teus olhos, mulher. Essa mulher saiu e preparada para esse tempo, virtuosa. Ela não é uma mulher que não tem medo. Ela só sabe que ela serve a um Deus que é todo poderoso e por isso ela pode confiar. Ela não é porque ela é incrível, de corajosa, eu sou maravilhosa, eu sou uma leoa porque eu sou. Não, ela sabe quem é o seu Deus e por isso ela está disposta a dar passos rumo ao sobrenatural. É essa mulher que se dispõe, que vence as dificuldades. Salmo 23, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode levantar a tua mão direita e dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é a intimidade com o seu pastor. Nessa época do Antigo Testamento, a palavra vara, do hebraico shebet, significa cetro ou bastão. E o salmista está se referindo a uma figura que eles usavam muito na época. O pastor carregava esse cetro, esse bastão, essa vara. E quando ele ia passeando com o rebanho, pastando com ele, se viesse algum animal, algum inimigo, ele usava justamente aquela vara, aquele bastão, para afugentar o inimigo. Quando a Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, em outras versões, me protege, a Bíblia está dizendo que Deus vai usar o cetro dele de autoridade para te defender dos teus inimigos. Quando a Bíblia diz: e o teu cajado me consola, esse cajado do hebraico significa aquele que traz para pertinho. Quando a ovelha está tentando sair, dá uma passeada. Será que tem alguma ovelha que já tentou dar uma passeada aqui? A gente está saindo da direção de Deus. Deus diz assim: filha, anda por aqui. Mas a gente às vezes, ou só eu que já teimei com Deus, diz: não, Senhor, deixa eu tentar de outro jeito. Aí lá vem a vara do Senhor e o cajado dele, aquele formato curvo, para te trazer para perto, para não deixar você se perder. O que Deus está dizendo sobre nós, minha querida, é: ainda que você possa ter saído um pouco do centro da direção dele, nesses dias o Senhor está te atraindo para mais perto. Ele está te trazendo para mais perto dele. Ah, ele não vai deixar nenhuma ovelha perdida. É lindo demais. O passar do tempo pode até tentar esfriar o nosso coração, a rotina, as tempestades da vida, mas o nosso pastor está nos trazendo para mais perto. Se você está aqui hoje, se você está conectado conosco hoje, é porque de alguma forma esse cajado do teu pastor está te trazendo para mais perto. E talvez os inimigos que você nem tenha visto ainda, O Senhor já esmagou com o cetro poderoso das suas mãos. Ah, você nem percebeu, mas o teu pastor estava te cuidando de você. Tudo que ele está dizendo é: filha, volta ao primeiro amor. Filha, mantenha a lâmpada acesa. Filha, não permite que o teu coração vá para longe de mim. Mantém o lugar, o teu coração no lugar certo. Eu amo porque a palavra fala em Marcos 12, 30, do grande, dos dois grandes mandamentos. Jesus resume os 10 mandamentos. Quando ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Diga comigo: de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de toda a minha força. Uau! Essa palavra coração, mais uma vez, ali no hebraico, são duas letras. O hebraico, ele tem os hieróglifos, né? E é interessante que coração do hebraico, ele é desenhado de duas formas, não como um coraçãozinho de emoji que a gente usa, mas são duas letrinhas desenhadas. Uma que é exatamente um cajado, que simboliza autoridade, governo. E a outra imagem que representa coração no Antigo Testamento é uma tenda, como nômade. O que a Bíblia está nos ensinando e a alegoria que Jesus está usando é: querida, mantenha a tua casa, por onde você percorrer nesse mundo, por onde a tua tenda, por onde você caminhar, mantenha a tua casa debaixo do meu governo. Mantenha a tua vida debaixo da minha autoridade. Quando a Bíblia diz: ama a Deus de todo o coração, a Bíblia está dizendo: por onde você for, mantenha o teu coração, a tua vida debaixo da minha autoridade. É de todo o coração. Deus não aceita, Ele não quer parcelas de você, Ele quer você inteira. Um amor que não se preocupa com a opinião alheia. Você já viu alguém apaixonado? Essa pessoa não está muito importada com a opinião alheia, ela fala de Jesus mesmo, ela é intensa mesmo, um amor apaixonado. Certa vez eu vi alguém dizer assim na internet, que a internet é casa de ninguém, terra de ninguém. Ah, não, eu não acredito no apaixonado. Deixa eu te dizer uma coisa: paixão, a paixão de Cristo foi Jesus se entregando de todo o coração, de toda a força. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Não é parte de você. É o amor de querer estar juntinha, de amar o lugar secreto. Ah, minha querida, quando nós voltamos para a nossa casa, o Senhor está dizendo: eu estou trazendo um avivamento do amor à palavra, aos princípios da palavra. Chega de tanta mensagem motivacional. Deus está trazendo a sua igreja e as mulheres para amarem a palavra de Deus, para amarem a sua presença acima de tudo. Esse é o nosso chamado. O amor de querer estar juntinho, que se entrega, que coloca o Senhor em primeiro lugar. E quando eu paro para pensar nessa noiva, essas cinco virgens prudentes, quem é essa que Deus está forjando para esse tempo? Quem é? Como que eu posso me ver em Mateus 25? Nesse exército de filhas, de noivas posicionadas, que sabem quem são. Deixa eu te dizer uma coisa: como líder, como pastora, eu já tentei posicionar mulheres em lugares que elas não queriam estar. E foi só frustração. Eu me zanguei, me decepcionei. A pessoa também se frustrou. Sabe quando você vê um potencial, algo de Deus na vida de alguém? Eu amo ver isso. Eu amo investir em pessoas. Mas às vezes, por mais que existam pessoas que acreditem em você, se você não se posicionar, se você não fizer a sua parte, então não vai rolar, não. Pode aparecer a melhor pessoa do mundo. É aquela história: ora por mim, me aconselha. Aí você fala assim: não, sabe uma coisa? Se eu me aconselhar com fulana, então algo vai acontecer. E uma vez eu estava aconselhando uma moça, e eu não sei qual era a expectativa que ela tinha de estar comigo. Ela já tinha passado por várias conselheiras aqui da nossa casa, mas ela insistia em conversar comigo, e eu, tudo bem. E ela entrou, e coincidiu num dia que eu estava super corrida, e eu falei assim, me conta um pouquinho da tua história, eu gosto de ouvir a história das pessoas. E ela começou a contar, e era como se ela estivesse esperando que eu dissesse alguma palavra mágica para ela, alguma coisa. E eu ouvi a história dela, falei, vamos orar. E eu percebi que ela saiu daquele encontro desapontada. Mas eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu orei por ela como eu oro por todo mundo. Alguns meses se passaram e ela disse, pastora, lembra daquele dia que eu conversei com a senhora? Eu falei, lembro. E ela disse, pastora, para mim foi decepcionante. E eu falei, é mesmo, o que foi que eu fiz? Ela disse, não foi você. Fui eu que tinha uma expectativa tão errada dentro de mim. E eu achei que aquele dia, ou que aquele encontro, que alguma coisa pudesse mudar, e eu estava orando depois, porque eu saí dali, eu recebi uma boa palavra, foi mais uma oração, mais uma direção, e foi muito bom. Mas então eu estava orando no meu quarto, e o Espírito Santo falou comigo, você está colocando sua expectativa no lugar errado, porque não é um homem, uma mulher que vai mudar a tua vida, mas é a minha presença revelada a você, dia após dia. E ela já me confessou dizendo, não foi nenhum problema, foi bom. Porque ela já tinha conversado com todo mundo. Ela achou assim, no dia que eu chegar na pastora Flávia, pronto. E ela disse que naquele dia os olhos dela se abriram, porque ela disse, sou eu que estou com a minha expectativa errada. Não adianta, querida, que você receba a maior palavra ou a maior intercessão de alguém, ou uma visita de alguém muito especial que você admira, mas se você não se posicionar no lugar que Deus tem para você, então nada vai acontecer. É por isso que eu quero perguntar para você, você está posicionada para um tempo como esse? Vou perguntar de novo, você está posicionada para um tempo como esse? Amém? Esther 4,14 é um texto que eu amo, porque Deus pega uma menina improvável, uma órfã, que não tinha nada para dar para ninguém, ela só tinha a sua beleza, Deus usa o que ela tinha. Isso é interessante, você já parou para pensar que às vezes a gente está orando para Deus para nos dar uma coisa que a gente não tem e Deus está dizendo, ei, usa o que eu já te dei. Usa o que eu já te dei. Existem coisas que Deus já colocou na tua vida e que podem ser usadas agora. E você está esperando o dom daquela outra mulher, o talento daquela outra. E Deus está dizendo, ei, pega aquilo que eu já te dei para conquistar aquilo que eu ainda vou te dar. Esther só tinha a graciosidade dela, mas Deus a levanta de uma maneira sobrenatural. E é lindo quando ela tira ali, ela jejua durante 2 dias, ela veste pano de saco, mas no terceiro dia ela coloca as suas vestes reais e ela se posiciona. E se posicionar, exatamente o texto de Isaías 61, quando a Bíblia diz, levanta e te resplandece, porque já brilha a glória do Senhor sobre ti. Você pode se surpreender se eu te disser que a glória do Senhor já brilha sobre você. O que você está esperando para se posicionar, para levantar-se? O que mais a gente quer, mulher? Que Deus faça por nós, para viver esse algo novo que a gente está clamando, Deus está dizendo, ei, está disponível, pega, toma, é teu. Levanta, resplandece, posicione-se. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite é, por que não você? Deus pode fazer um avivamento na sua cidade, sim ou não? Por que não através de você? Deus pode trazer uma mudança no teu casamento? por que não começando através de você? Por que não? Esses dias me perguntaram, por que que vocês foram para o Piauí? Eu disse, por que não? A gente cria várias historinhas para Deus e desculpas, e Deus está dizendo, filha, já é seu. Quando eu falo de um exército, e amanhã eu vou ministrar mais sobre ele, eu falo de mulheres posicionadas e forjadas. É você se dispor e dizer, eu vou permanecer no lugar que Deus me mandou ficar, ainda que isso me custe tudo que eu tenho. Não se engane. Vida com Deus passa por renúncia. Mas a glória que você recebe é muito maior. Muito maior. Ah, minha querida, enquanto tem umas que estão só pulando com a lamparina, que vai se apagar quando a noite escura chegar, você é aquela que está carregando peso extra. Aquela que está levando mais uma botija. E alguém olha para você e diz assim, por que que tu está levando uma botija extra? Você sabe aquela pergunta assim, você não acha que isso é exagero, que é demais? E você diz, não, deixa. Eu estou aproveitando os dias difíceis da minha vida, os Getsêmanes da minha história para estocar azeite. Porque nas noites escuras, o meu fogo vai permanecer brilhando e resplandecendo. Ah! Não tem nada que vai roubar a paixão. Nada. É interessante que as pessoas me perguntam assim, ah, Flávia, não, você não passa problema? Eu falo, passo, mas eu olho para o meu Deus e se já de semana vem, que de vez em quando ele vem, de vez em quando a gente tem que passar de novo por ele, eu vou aproveitar os Getsêmanes da minha história. E digo, Senhor, completa logo essa obra dentro de mim, me pressiona, tira de mim o melhor, arranca de mim o que não presta. E me ajuda a estar preparada para viver esse tempo sobrenatural. Mulheres forjadas para um tempo como esse, posicionadas, que não vão recuar. Será que eu tenho alguma mulher que não vai recuar, que não vai desistir de orar pela sua família? Que não vai desistir de clamar pelo seu povo? Ah, você pode viver uma vida pequena. Só ter os teus sonhos respondidos, a tua vontade respondida. Você quer saber o que é o melhor? É quando a gente começa a declarar o que a palavra nos ensina na oração do Pai Nosso. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você tem coragem de dizer isso? Talvez você já tenha orado isso no automático algumas vezes. Levanta tua mão direita, a mão da autoridade, e diga isso para ele. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Mulheres que estão dispostas a viver a vontade de Deus, que não abrem mão da vontade de Deus para suas vidas. Sabe o que é mais? A vontade de Deus para a tua vida muitas vezes vai te fazer coisas que você não acreditava que era capaz. Alguma mulher já passou por isso? Você fala assim, não, isso aqui não é para mim, não. Não sei fazer isso. Gente, eu oferecia outras pessoas para Deus. Quantas vezes eu orei, Deus me disse para fazer uma coisa, e em oração eu dizia, Senhor, sabe aquela irmã? Ela é boa nisso. Eu recebo mensagem assim todo dia, de gente que diz assim, pastor, a senhora não acha que a senhora devia abrir um ministério para isso e aquilo, para ajudar as pessoas assim? Eu falo assim, eu não, mas quem sabe se isso está no teu coração, não é para ti abrir esse ministério. A gente quer transferir para os outros aquilo que Deus está fazendo queimar no nosso coração, é ou não é? Porque a gente não se assume, a gente não se posiciona. E Deus está dizendo, ei filha, pega aí a tua lamparina, o teu azeite, te posiciona para esse tempo. Não deixa a tua vida escorrer entre os teus dedos. Tem alguma mulher aqui acima de 40 anos? Você pode ficar de pé no seu lugar? O Espírito Santo está me dirigindo para fazer algo aqui. Todas as acima de 40 anos. Não tem vergonha não, só tem mulher aqui. Você sabe o que eu ensino no meu coração? Que muitos de vocês disseram para si mesma e para ele que já estavam velhas demais para viver alguns dos sonhos dele para você. Muitos de vocês disseram: Senhor, não dá mais, eu não sei, eu não sou capaz. Sabe aquela crise dos 39 para os 40? Eu estou de pé porque eu tenho 41. E a minha melhor época da minha vida está começando agora. Eu quero profetizar isso sobre você. Os teus melhores dias estão começando agora, mulher. Você não está velha demais para viver o sobrenatural de Deus, nem para ser usada de maneira incrível como Ele quer te usar. O teu ministério está só começando. Deus está te forjando esse tempo inteiro e te amadureceu, porque Ele quer contar com você para essa hora. Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. A gente diz para Deus tudo que a gente não pode. Ah, todas as limitações. Ninguém acredita em mim, ninguém investe em mim, ninguém vê os meus dons. Mas as mulheres desse tempo, elas se posicionam, elas não esperam ninguém posicioná-las. Eu costumo dizer que Deus ama gente oferecida. É gente que diz assim, Isaías está lá acusando, colocando o dedo na cara de todo mundo. Ai, de vós. Até o dia que ele vê a glória do Senhor. E ele diz o quê? Ai de mim. E aí Deus fala, quem enviarei? Eu imagino que se ele estivesse numa igreja lotada, talvez ele olhasse para trás. Quem é que vai? E ele está sozinho diante da glória de Deus e ele diz, Senhor, eu irei, envia-me a mim. Na verdade, Isaías diz uma palavra hebraica chamada hineni. H-I-N-E-N-I. Eu gosto muito de palavras, vocês já sabem disso. No sentido original, quando Isaías diz, eis-me aqui, ele está dizendo, hineni Adonai, Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo, Senhor, eu faço um voto solene, uma aliança perpétua, e nunca mais eu sairei da minha posição. Hineni significa, eu me posiciono. E nem o dia mais difícil da minha vida, a história mais desafiadora vai me fazer sair do meu lugar. Será que você pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor, Hineni Adonai. Quem é essa noiva? Uma mulher enraizada, profunda em Deus. Você sabe que só tem uma maneira de você ter raízes profundas. Ou não sabe? Só tem uma estação que pode fazer com que você aprofunde as suas raízes. E o nome dessa estação se chama inverno. A gente ama as primaveras. Mas é no inverno que a árvore perde toda a sua beleza, os seus frutos aparentes. E ela tem a oportunidade de lançar as suas raízes no mais profundo. É uma atitude desesperada, onde ela lança as raízes nos lençóis freáticos, para extrair o seu sustento, o seu alimento, senão ela morre. Eu já vivi invernos da minha vida que eu achei que eu ia morrer, que o meu ministério tinha acabado. E foram nos dias mais difíceis da minha história que eu aprendi aprofundar as minhas raízes em Deus, porque senão eu não estaria aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai construir nada na tua vida sem antes você ter construído para baixo. Deus não vai te levantar e te promover sem antes você ter raízes profundas. Quando tudo vai bem e os nossos frutos são aparentes e todo mundo aplaude, nossa, que coisa mais linda, o que você está fazendo? Porque as pessoas gostam de comer dos nossos frutos. Mas você já experimentou passar por dias difíceis? Cadê os amigos? Cadê aquelas pessoas que apoiam e aplaudem? Alguma mulher já enfrentou solidão em dias difíceis? Que você olha e fala, cadê aquelas pessoas? Normalmente são nesses dias que você aprende a depender da verdadeira água viva. Não tenha medo do inverno, minha querida. Todas as estações da vida, elas têm um proveito. Você sabe do que mais? Depois que a árvore aprendeu a aprofundar as suas raízes e que ela é uma árvore definitivamente enraizada, profunda, que pega ali o seu conteúdo da água viva, vem a estação seguinte, que é a primavera. A primavera vai chegar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre cada mulher que está aqui. Um tempo de uma colheita sobrenatural. Um tempo de frutificação acelerada sobre a tua vida. Aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, vai acontecer em um ano. Você crê nisso? Nós estamos no tempo de maior aceleração sobre a terra. Te posiciona, te alinha, que o tempo de aceleração já chegou sobre você. Aquilo que demoraria para acontecer, Deus está te enraizando, porque Ele quer potencializar a tua frutificação para esse tempo. É para nós. É para nós. Sabe aquelas sementes que você acha que você perdeu? Que você semeou, não sei se já aconteceu isso com você, você semeia, você faz o seu melhor, você se dedica, e de repente você não vê nada acontecer, você fala assim, Deus, cadê todo o fruto do meu trabalho, todo o investimento que eu fiz nessas vidas? Sabe quando você cuida de vidas? Eu já sou pastora, vou fazer 16 anos, às vezes a sensação que a gente tem é que algumas sementes nossas se perderam. Aquelas pessoas que você mais acredita, de repente, abandonam. Você vê dias assim, você fala assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Às vezes fez. Mas outras vezes, o nosso entendimento sobre a lei da semeadura precisa ser ajustado. Uma vez eu tive uma ovelha muito amada e eu cuidei dela com muito amor. Eu levei ela para dentro da minha casa, nos dias mais difíceis dela. Eu dividi a minha mesa, a minha casa, os meus recursos. Eu a amei profundamente. E um dia ela se voltou contra mim e ela foi embora. Eu estou te contando essa história porque às vezes a gente olha a vida de quem está aqui e a gente acha que é tudo tão perfeito. Ei, tudo só, nós somos carne da mesma carne. Se não for a glória de Deus em nós, nós não somos nada. Às vezes o que me separa de você é apenas uma estação, é apenas um capítulo. Talvez você esteja vivendo num capítulo, eu estou vivendo em outro e vice-versa. Mas nós somos todas filhas amadas do Pai. E essa história foi muito difícil para mim, porque eu chorei, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre se eu estou fazendo alguma coisa errada, porque como é que eu perdi essa menina, o coração dela, como é que ela se voltou contra mim, logo uma pessoa que eu tanto amei, que eu dei o meu melhor, me fala se eu errei com ela, eu quero ser humilde, eu quero aprender, Senhor. E Deus, cri, 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 silêncio. E uns dias eu estava dirigindo, essa história já faz uns mais de 10 anos, o Espírito Santo falou comigo assim, filha, sabe aquela coisa que você estava me perguntando? Do que você tinha errado naquele relacionamento? Eu falei, sim, eu quero saber. E ele disse, nada. Você fez tudo o melhor, você semeou suas melhores sementes naquela vida. E eu, sabe aquela ligação que você recebe assim? E que depois você fica, alô? Tá me ouvindo? Eu fiquei assim, entendi, Senhor, mas então o que aconteceu de errado? Se o Senhor está dizendo que eu coloquei as melhores sementes, e aí de novo, do outro lado, cri, cri, cri. Ai, meu Deus. Falei, lei da semeadura está errada. A lei da semeadura está errada. A Bíblia diz que o que eu semear, eu vou colher, eu não colhi. Aí eu comecei a provocar Deus. Eu falei, Senhor, isso é coisa que órfão faz. Eu não tenho pai para reclamar, o meu pai é ele. Eu vou no lugar secreto, eu abro meu coração e eu só tenho ele para abrir o meu coração. Eu falei, Senhor, pai, me explica se a lei da semeadura está errada, porque eu não estou entendendo. E depois de alguns dias, eu ouvi mais uma vez aquela doce voz dizendo, filha, você que está entendendo errado. Eu falei, então me ensina, Senhor. E ele disse, algumas sementes que você semeia não caem para baixo, elas caem para cima, elas caem no reino. Você não está vendo agora, você acha que foi perdida, mas no tempo oportuno, na estação oportuna, com as pessoas oportunas, filha, você vai colher. Nenhuma das tuas sementes, eu quero declarar sobre você, mulher, nenhuma das sementes que você acha que você perdeu, que ninguém viu, que você não colheu e que você sabe que você fez o seu melhor investimento, você sabe diante de Deus, nenhuma delas se perdeu, mas no tempo oportuno, na estação da primavera, o Senhor vai fazer brotar a 100 por 1, o Senhor vai fazer florescer de uma maneira sobrenatural. Ah, anos se passaram. Eu comecei a experimentar algumas coisas e aqui também. Eu falei, Deus, eu não conheço essas pessoas. Olha quanta gente. A estação da primavera começa a chegar. As pessoas olham os frutos e se admiram dos frutos. Que coisa linda. Foi tão rápido. Só Deus sabe os anos que você passou lançando as suas raízes para baixo. Eu falei, Deus, que colheita é essa? Aí Deus falou assim comigo, filha, lembra daquela semente que você achou que tinha se perdido? Eu não esqueci. Eu não esqueci, filha. Pessoas tão fiéis, gente tão assim, eu falo, meu Deus, como que pode assim? Tanta aliança, tanto amor. Deus, filho, Deus fala, filha, lembra daquela semente. A estação mudou. E aquilo que a gente achava que estava perdido, na verdade, Deus estava te enraizando e aprofundando as tuas raízes. Deus estava te ensinando a produzir o seu melhor óleo. Ah, minha querida, eu não sei qual é a estação que você está. Elas vêm, elas mudam. A estação do inverno, a gente precisa aprofundar as nossas raízes. Na estação do outono, a gente precisa deixar as folhas e os frutos que já não servem mais, para que sejam renovados. A estação da primavera atrai muita admiração. Mas quando você está posicionado, pode vir primavera, pode vir inverno, pode vir outono, pode vir verão. Você sabe que a glória é só dele. A glória é só dele. Eu sei o que ele fez em mim, quando ninguém viu. Eu sei dos carrapichos que ele tirou de mim, das vezes que ele usou o cajado para me trazer mais perto. Eu sei das vezes que ele usou a vara para destruir vários inimigos que eu não tinha forças para destruir. Minha querida, você é essa mulher apacentada e forjada para esse tempo. Diga, eu sou forjada. Eu sou enraizada. Eu sou posicionada. Não tenha medo, porque no tempo de raízes profundas, normalmente, tempo de escassez faz com que as tuas raízes sejam provadas. E aí quando chega no lugar do propósito, tudo flui. Nós somos essas mulheres de espada. Mulheres da palavra, profundas em Deus. Esses dias eu conheci uma moça e eu perguntei para ela, quantos anos de cristã você tem? Porque ela estava completamente perdida. Ela disse, pastora, 15. E eu falei, e o que você conhece da Bíblia? Eu pedi para ela abrir Isaías, eu acho. A gente estava num aconselhamento e eu vi ela procurando. E eu falei, deixa eu abrir para você. Abri para ela, não queria constrangê-la. E ela disse: eu não sei manusear a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia inteira. E ano após ano nós estamos na igreja, nos alimentando da palavra mastigada que Deus deu a outra pessoa. Mas esse exército de mulheres que Deus está levantando são mulheres de espada. Cadê sua espada? Levanta tua espada, pode ser o teu celular também. Mulheres que amam a palavra, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode dar um brado a Ele, aleluia. Glória a Deus, mulheres de espada, essa é a nossa espada, Shahil, essa é a nossa espada virtuosa, mulheres que são profundas, que não se conformam em coisas superficiais. Eu oro para que hoje um desejo santo, um santo inconformismo nasça no seu coração, você tenha a chama do primeiro amor renovado e você diga: Senhor, eu quero ser uma mulher profunda. Porque uma mulher enraizada pode vir ventania, mas nada arranca ela do seu lugar de posicionamento. Nada arranca ela desse lugar. É isso. É isso. Ah, chega de gatinha manhosa. Está na hora de se levantarem as leoas. Querida, as leoas da savana, elas são muito especiais. Primeiro, para que as hienas possam pegar os leões, para que as hienas consigam entrar ali. Não sei se é manada que chama, no meio dos leões, como é que chama, gente? Alcateia de lobo, não sei como é que é de leão. Depois vocês me dizem, vamos estudar junto. Para que o inimigo consiga pegar um leão, presta atenção, as leoas precisam estar adormecidas. Quantas mulheres são casadas aqui? Você é a leoa da sua casa. É seu papel também cercar e proteger o seu marido. Se levantar como uma intercessora. Normalmente, quando os caçadores querem pegar um leão, eles primeiro jogam dardos daqueles de anestésico nas leoas, porque as leoas adormecidas permitem que eles entrem com facilidade no meio dos leões. São as leoas que estão ali atentas às suas crias e aos seus leões. É interessante que as leoas sempre andam em bandos. Elas sempre andam em bandos. Elas sempre andam juntas. Elas se protegem umas às outras. Eu falei isso outro dia no nosso grupo de discipulado. Quando elas estão lá, de boas, uma fica fazendo carinho, penteando a juba da outra. Você sabe por quê? Chega de uma geração de mulheres que competem, que têm inveja uma da outra, que querem o que a outra tem. A gente fica feliz de ver a nossa irmã crescer, amém? Eu creio numa geração de pastoras que vão andar juntas. Eu tenho aqui algumas amigas de ministério. A gente tinha, assim, convenção de pastores, homens, né? Reunir café de pastores, homens. E as pastoras não se juntavam. Mas no nome de Jesus isso vai acabar sobre o Brasil. Nós vamos levantar pastoras aliançadas que não estão construindo seus ministérios pessoais, mas estão edificando o reino de Deus. Olha para a leoa que está do teu lado e vê se a juba dela está arrumada. Ajuda ela a arrumar a juba dela. Vê se ela está bonita. Diz para ela que ela está linda. É assim, uma mulher torcendo pela outra. Eu já contei essa história, gente, uma vez eu fui para uma conferência no Peru. Ah, e foi engraçado porque eu estava no meio de um monte de americana e eu estava vestida muito normal. E eu encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo, ela ministra de louvor americana, e quando ela me olhou, ela disse: uau, Flávia, que linda! Meu Deus, que brinco maravilhoso você tá. Nossa, ela gostou tanto do meu brinco. Aí eu tirei o brinco e falei assim: fica. Gostou tanto. No dia seguinte de manhã, isso era de noite, eu encontrei com ela, eu estava com um casaquinho assim. Ela olhou: meu Deus, que linda você está, que casaco maravilhoso. Eu falei: meu Deus, ela gostou tanto do meu casaco. Pega. Lá pelo terceiro dia eu falei: gente, eu vou sair daqui sem roupa, porque eu estou dando tudo para essa mulher. E eu entendi. Os americanos têm algo muito especial. É uma cultura de ser generoso com o outro, de olhar para a pessoa e de achar algo de bom e elogiar. E nós brasileiros temos um pouquinho o contrário. Tá tudo bonito, mas a gente diz: não, olha aí, ó, calça da pastora, uma perna tá mais comprida que a outra. A gente olha e fala: tá até bonita, mas o cabelo podia estar partido para o outro lado. Acho que engordou meio quilo, hein? Tá meio gordinha. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso? Vamos olhar uma para a outra e torcer, e uma interceder pela outra e encontrar valor. A Bíblia diz que seja a boca de outro que nos elogie, mas nós devemos levar e ter em consideração uns aos outros, promovendo uns aos outros. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Eu quero encerrar falando sobre isso. Para nós orarmos. Essa noiva é uma mulher desbravadora. Ela vai na frente. Ela vai desbravando. Ela vai abrindo caminho para outras mulheres. Ela vai abrindo caminho para os seus filhos. Ela vai construindo uma plataforma segura. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: a minha vida não foi fácil. Eu tive que pagar o meu preço, ele que paga o preço dele. Alguém já ouviu isso? Tipo, ninguém me ajudou até aqui. E sendo muito sincera com você, muitas vezes na minha vida, eu desejei que outras pessoas abrissem caminhos para mim. Outras vezes eu olhei e eu falei: nossa, eu podia ter sido ajudada nessa área. Eu tinha pessoas que sabiam um caminho, que podiam ter pego na minha mão e ter me posicionado e me ajudado. Mas não sei por que motivo. Para mim não foi tão fácil assim. Eu tive que preparar caminho. Eu tive que me machucar muitas vezes, entrando em áreas que eu não imaginava. Amanda está aí? Acha Amanda aí. Vem cá, Amanda. Muitas vezes eu tive que entrar em lugares que eu não sabia como era, eu não sabia como solucionar. Pode subir. Que eu não tinha todas as respostas. Ah, queridas. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei: Deus, aquilo que muitas vezes eu desejei ter e eu não tive, eu quero ser na vida de outras mulheres. Eu quero ajudá-las a abrir caminhos e pegar na mão e dizer: vem, vem cá, vem cá, vem cá. E eu estava orando por isso numa noite. Orando, porque quando a gente diz assim: Senhor, eu quero ser uma plataforma segura para que outras pessoas vão. Quantas querem ser usadas por Deus para ajudarem outras pessoas? Fica de mão levantada. Deus vai te usar, mas muita gente também vai te usar. Tá pronta? Eu não tenho problema com isso. Nós não temos que ter problema com isso, porque o nosso papel é construir uma plataforma segura. Se as pessoas vão fazer bom uso disso ou não, isso é entre elas e Deus. O nosso coração tem que estar livre, amém? Livre de tudo, mulheres livres, exército pronto. E eu estava orando uma noite e de repente eu recebi uma mensagem de Amanda. E eu quero que ela conte esse testemunho, essa visão que ela teve. E amanhã a gente vou pregar mais sobre isso, mas isso fala muito sobre aquilo que eu quero dividir com vocês, para que vocês possam fazer isso com outras mulheres também. Porque esse exército de mulheres, uma vai abrindo caminho para a outra.
Paz, igreja. uns dois dias atrás, antes de começarmos a conferência, eu estava orando em casa e tive uma impressão no Espírito, né? Eu tinha tido uma visão com a pastora Flávia, isso um ano atrás. Tinha visto ela vestida, toda de pano, envolto no rosto, apenas com os olhos de fora, e os pés, a cabeça, a perna, tudo isso bem coberto, protegido. Mas ela não estava numa plataforma, ela estava num canavial. E esse canavial era enorme, enorme, com muita cana grande, que impedia as pessoas de atravessarem aquele caminho. E eu sou nova nessa modalidade de impressão no Espírito, fiquei achando que era coisa da minha cabeça e fui orar. Senhor, confirme esta visão, Senhor. E, novamente, Deus confirmou essa visão. Dessa vez, ela avançava em meio ao canavial. E ela tinha uma foice na mão. E, à medida que ela andava, ela dava com a foice naquelas canas. As canas iam caindo e algumas canas, durante o caminhar, ficavam mais altas, outras mais baixas, outras eram completamente arrancadas e ela caía, se machucava, mas estava ali toda protegida. E eu vinha atrás dela e dizia, cuidado, pastora, e ela só olhava, sorria e seguia em frente, tirando aquela cana do caminho. E quando eu olhava para trás, gente, foi lindo, eu vi um exército de mulheres. Mas era muita mulher atrás, muita mulher. E eu olhava assim e dizia, meu Deus. E aí eu fiquei com isso no coração e há dois dias atrás eu liguei para ela e disse, pastor, eu estava aqui orando e tive uma impressão no Espírito. Ela disse, o que é? Digo, pastor, eu fui procurar o motivo pelo qual a senhora foi para o exército. Então essa visão que Deus tinha me dado há um tempo atrás era só confirmando que na escala do exército tem o capitão, tem o soldado. Pastora, Deus está te levantando como uma voz, como essa capitã, para que um exército de mulheres, da marinha, da aeronáutica, qual é o outro? Marinha, exército e aeronáutica, se levantem, se posicionem. Eu sei que tudo que a senhora carregou, toda cana quebrada no caminho, todo machucado, tudo aquilo é para curar outras mulheres. Então eu comecei a ter essa visão, mandei mensagem chorando, dizendo para ela, olha que coisa linda, pastora. E aí ela começou a chorar também, disse, Amanda, essa impressão no Espírito procede. Eu encontrei uma outra irmã que teve a mesma visão que você. E hoje outra irmã me mandou uma mensagem dizendo exatamente essa palavra, um exército de mulheres, charri, um exército de mulheres curadas para curar outras mulheres. Então, eu fiquei muito feliz dessa confirmação do Espírito, porque realmente ela é essa pessoa encorajadora.
Queridas, presta atenção, isso não é sobre mim, isso é sobre nós. Porque Mateus 25 nos fala dessa noiva posicionada para esse tempo. Que a lâmpada, o fogo que ela carrega, ilumina o caminho por onde ela vai. Não é sobre uma vida só. Presta atenção, aquilo que você carrega, o seu posicionamento de hoje, vai determinar onde os seus filhos estarão amanhã. O sim que você diz hoje para Deus vai determinar onde a tua próxima geração vai estar. Amém?